Imagine que você é dono ou dona de uma empresa de tecnologia. Amanhã, se você simplesmente mover a sua caixa de correio oficial, sabe, para um município vizinho, literalmente do outro lado da rua, você economiza milhões em impostos.
É o famoso planejamento tributário geográfico.
Exatamente. E o detalhe, você não mudou o seu produto, não contratou ninguém novo, não melhorou o seu serviço em nada, apenas, atravessou uma fronteira imaginária. Por décadas, essa manobra puramente burocrática definiu o sistema tributário brasileiro. Bom, bem-vindos ao debate. Hoje nós vamos destrinchar a mecânica real da nova reforma tributária.
Especificamente a Lei Complementar 227, de 2026, né? Que tenta, na teoria, colocar um fim nesse cenário caótico.
Isso. A promessa central aqui é uma unificação histórica de impostos através de um imposto sobre valor agregado, o famoso IVA dual. E a ideia é que isso simplifique a arrecadação e, claro, combata a sonegação.
Mas a questão central que nos traz aqui hoje, o cerne da nossa discordância, é o seguinte. Essa transição representa, de fato, uma modernização necessária para destravar o Brasil? Ou será que estamos testemunhando uma centralização, e eu diria até perigosa, que fere a autonomia dos municípios e camufla um aumento real da carga tributária?
É uma pergunta excelente. Do meu ponto de vista, apesar de ser complexa e até dolorosa no curto prazo, eu estou convencida de que essa reforma é uma evolução estrutural vital. Ela finalmente encerra distorções históricas, tipo essa guerra fiscal predatória que eu comentei, e traz a nossa matriz de arrecadação, de fato, para o século XXI.
Olha, é uma perspectiva bem otimista. Mas, sinceramente, eu olho para os mesmos dados, para o mesmo material e vejo um cenário bem mais sombrio. Para mim, a análise rigorosa dos mecanismos dessa lei revela que a reforma é uma centralização draconiana de poder lá em Brasília. Ela asfixia financeiramente os municípios menores e, sobre um pretexto que é extremamente sedutor, sabe? O pretexto da simplificação, ela cria um sistema de vigilância e retenção de caixa que pode ser fatal para as pequenas e médias empresas.
Bom, vamos começar olhando para o problema raiz que estamos tentando resolver. Porque, né, é impossível entender a cura sem entender a doença. O sistema tributário anterior, que era baseado em tributar a origem...
Onde a empresa está instalada fisicamente?
Exato, a origem física. Esse modelo era matematicamente e administrativamente disfuncional. Então, a premissa central da reforma é unificar 5 tributos que honestamente viviam em conflito. A gente tinha o ISS municipal, o ICMS estadual e aqueles federais, o IPI, PIS e COFINS.
A sopa de letrinhas.
A famosa sopa de letrinhas, que agora se transforma no IVA dual. Ele é dividido no IBS para estados e municípios e na CBS para a União. Ao fazer isso, nós padronizamos as regras do jogo. Mas o salto quântico aqui não é só juntar siglas. É a mudança da cobrança para o destino. O imposto passa a ser devido, ao local onde está o consumidor final. Isso, por si só, na minha visão, destrói a lógica da guerra fiscal do ISS.
Espera aí, mas antes da gente decretar o fim da guerra fiscal, a gente precisa olhar para a matemática dessa tal simplificação. A promessa que foi vendida massivamente para a sociedade é que 5 impostos virariam 2, certo?
Certo. Mas na prática, nós teremos 4. Teremos o IBS, a CBS, o IPI que... incrivelmente permanece vivo sob aquela velha justificativa de proteger a Zona Franca de Manaus, e além disso, nós ainda ganhamos de presente um quinto elemento, que é o novo imposto seletivo. Então, assim, a complexidade não sumiu, ela só mudou de endereço. E sobre a guerra fiscal, você realmente acredita que ela acabou?
Estruturalmente, eu acho que sim. Pensa comigo. Voltando àquele exemplo inicial da empresa de tecnologia. Lá em Curitiba, ela pagava, digamos, 5% de ISS. Para reduzir a carga dela para 2%, ela só mudava o CNPJ para a cidade vizinha de Pinhais. O imposto era recolhido lá, em Pinhais.
Aham, mas a empresa continuava, na prática, usando as ruas, o transporte público e a mão de obra de Curitiba. Era um sistema meio parasita. Agora, ao mudar a cobrança para o destino, ou seja, para onde o cliente que efetivamente compra o software está, essa manobra simplesmente perde o sentido. Se o cliente está em Curitiba, o imposto volta para Curitiba. Não importa onde o servidor da empresa está ligado na tomada, sabe? Isso força os prefeitos a pararem de competir artificialmente reduzindo alíquotas com uma canetada.
Olha, a teoria é belíssima, mas a realidade da administração pública ela é bem mais dura. A guerra fiscal não acabou, ela apenas ficou consideravelmente mais cara. Tenta pensar com a cabeça de um gestor municipal agora. O IBS tem uma alíquota padronizada, certo? O prefeito não pode mais usar aquele ISS de 2% para atrair uma fábrica. Então, o que ele vai fazer?
Ele vai ter que oferecer estrutura.
Exato. Ele vai usar as armas que sobraram, ele vai oferecer isenções de IPTU por 20, 30 anos. Ele vai dar descontos brutais no ITBI, vai doar terrenos públicos gigantescos. E mais do que isso, como o imposto agora vai para o destino, a empresa só vai se instalar onde houver a melhor eficiência logística para chegar mais rápido a esse destino.
Mas isso é excelente. É exatamente isso que uma economia saudável deve fazer.
Excelente para quem tem dinheiro em caixa, né? A grande metrópole ou o município rico pode construir uma superestrada, pode doar terrenos valiosos e bancar essas isenções milionárias. Mas e a prefeitura pequena? Aquela cidadezinha que não tem recursos para fazer uma ponte nova ou construir um parque industrial do zero? Ela simplesmente perdeu sua única ferramenta de atração de investimentos, que era a alíquota reduzida. A guerra agora é de infraestrutura. E os municípios menores entram nessa guerra totalmente desarmados.
Eu entendo esse ponto. Mas, sinceramente, não me convence que manter municípios pequenos vivendo de paraísos fiscais artificiais seja um modelo sustentável de país a longo prazo. Competir por infraestrutura e eficiência logística, isso sim gera um benefício real para a economia nacional. Uma rodovia melhor beneficia todo mundo. Uma alíquota reduzida de ISS só beneficia a margem de lucro de uma empresa específica.
Mas sufoca o município.
Sim, mas para organizar essa nova realidade, nós precisamos de um maestro, né? Que é exatamente o papel do tal comitê gestor que a lei cria. Vamos colocar os pés no chão da realidade do empreendedor brasileiro hoje. Nós temos 5.570 municípios. Você sabe muito bem o que isso significa na prática.
Significa federalismo, autonomia.
Significa o caos jurídico absoluto. São 5.500 códigos tributários diferentes, regras completamente diferentes de emissão de nota, 5.500 instâncias de julgamento locais. Uma empresa média, que opera em 10 estados, ela precisa ter um departamento contábil maior que o seu departamento de inovação. O comitê gestor, da forma como foi desenhado na lei, unifica isso. Ele tem uma composição mista, com representantes de estados e municípios, e vai criar uma jurisprudência única, um regulamento único. É a previsibilidade e a segurança jurídica que o setor produtivo implora há décadas, sabe?
Ao que eu particularmente considero altíssimo. O comitê gestor está se moldando como um superfisco, uma entidade que é quase intocável, com autonomia orçamentária, administrativa e técnica. Na prática, os municípios estão entregando a chave do cofre lá para Brasília. Pensa bem, se um contribuinte contesta uma cobrança de imposto no interior do Nordeste, hoje ele recorre a um conselho local, um conselho que entende a realidade daquela região, daquela economia.
Sim, mas muitas vezes sem padronização.
Mas com o novo modelo, esse contencioso vai todo para um funil gigantesco em nível nacional. E tem mais, os prefeitos perdem a autonomia de criar aqueles programas de parcelamento locais, os famosos refis. Se, digamos, uma seca destrói a economia de uma cidade agrícola, o prefeito não pode mais criar um programa de perdão de multas, um para salvar o comércio local. A regra vai ser ditada de cima para baixo.
Preocupação com o federalismo. Mas a gente precisa ser muito honesto sobre o que esses programas locais de refis se tornaram no Brasil na prática. Eles não são apenas salva-vidas para crises extremas. Eles criaram uma cultura crônica, uma cultura de inadimplência. O contribuinte sabe que se ele não pagar o imposto hoje, no ano que vem, que é ano de eleição, o prefeito vai lá e lança um refis perdoando 90% dos juros e das multas.
É, vira um hábito.
Exato. Isso pune severamente o empresário honesto, aquele que apertou o cinto e pagou em dia. Ao centralizar essas decisões no comitê gestor, nós quebramos esse ciclo vicioso de incentivo ao calote.
E criamos um ciclo de estrangulamento financeiro, especialmente para as pequenas cidades industriais. Vamos olhar como a distribuição desse dinheiro unificado vai funcionar na ponta do lápis. A regra define que a maior parte do retorno da arrecadação, 80% para ser exato, será baseada no tamanho da população do município. Então imagina uma cidade pequena, com seus 10 mil habitantes, mas que tem uma vocação puramente industrial. Ela abriga ali dois ou três grandes complexos fabris.
Certo, um polo.
Isso, essa cidade sofre todo o impacto ambiental. Os caminhões pesados destroem o asfalto local, a saúde pública lida com os acidentes de trabalho, mas os produtos fabricados ali são, na sua grande maioria, consumidos lá em São Paulo ou no Rio de Janeiro. E como a nova regra é a tributação no destino, o imposto vai todo para a metrópole. Na hora que o bolo for repartido, essa cidade industrial vai receber uma fatia minúscula. Por quê? Porque só tem 10 mil habitantes.
Sim, o critério populacional pesa, mas a transição não é um salto no escuro, né? A engenharia da lei previu esse impacto, especificamente criando o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais. Não vai haver um abandono abrupto dessas cidades. Esse fundo foi desenhado meio que cirurgicamente para proteger estados e municípios de quedas bruscas de arrecadação. Se essa cidade industrial que você citou começar a perder receita em relação à sua média histórica durante os anos de transição até 2029, o fundo repõe essa diferença. Há um colchão de amortecimento, sabe? Para que esses municípios tenham tempo hábil de planejar novas vocações econômicas sem quebrar do dia para a noite.
Mas como funciona esse colchão, na real? Não é um dinheiro a fundo perdido? A lógica técnica lá da portaria é bem clara. O ente federativo que acionar esse fundo de compensação está, na prática, assumindo um passivo. Ele precisará, no futuro, recompor esses valores, devolvendo o dinheiro ao fundo. É um empréstimo disfarçado de seguro. E isso me leva ao ponto que eu considero mais crítico de toda essa engrenagem. O verdadeiro calcanhar de Aquiles para a economia real, que é o famoso split payment.
Ah, o split payment. Para mim, ele é, sem dúvida, a inovação tecnológica mais brilhante de toda essa reforma. É a digitalização máxima, a modernização da arrecadação. Hoje em dia, como funciona? O dinheiro entra na conta da empresa e o governo simplesmente confia que lá no mês seguinte o empresário vai preencher a guia certinha e pagar o imposto. É um sistema totalmente baseado na confiança e, a gente sabe, extremamente vulnerável à sonegação.
Sim, tem falhas.
Tem muitas falhas. O split payment automático muda isso de figura. Quando o cliente passa o cartão de crédito, em milésimos de segundo, o algoritmo bancário identifica a alíquota, separa a parte que é imposto e manda direto para a conta do comitê gestor. O lojista só recebe a fatia dele. Isso erradica a inadimplência na raiz. É eficiência pura do ponto de vista do Estado.
Eficiência contábil brilhante para o Estado, concordo. Mas é um ataque cardíaco fulminante no fluxo de caixa das empresas. Vamos tentar olhar como isso funciona na vida real, para o pequeno empreendedor. Hoje, um cliente entra numa loja de materiais de construção, compra lá seus R$1.000 em tintas e passa no cartão. O lojista recebe esses R$1.000 hoje.
Aham. E ele usa esse montante para pagar o fornecedor da tinta, pagar a conta de luz da loja, pagar o funcionário. E só lá pelo dia 20 do mês seguinte, ele vai tirar os R$100 referente ao imposto para pagar a guia. No Brasil, o imposto arrecadado funciona, informalmente, como um capital de giro gratuito por cerca de 30 dias. Com o split payment, o lojista só recebe R$900 na hora, aquele fôlego que mantinha as portas abertas sumiu de um dia para o outro.
Mas veja bem, esse fôlego sempre foi dinheiro público. A empresa estava, na prática, se financiando com dinheiro que legalmente não era dela.
Pode não ser dela, juridicamente falando, mas é a realidade nua e crua de como 90% dos pequenos negócios sobrevivem hoje, num país que tem uma das maiores taxas de juros do mundo.
Para uma mega corporação que tem bilhões no caixa, o split payment é apenas um ajuste de software lá no financeiro. Agora, para a padaria da esquina, para a loja de tintas, para a pequena confecção, essa drenagem diária de 10, 15% do faturamento bruto é brutal. Tem estimativas pesadas indicando que esse choque de liquidez causado pela retenção na fonte pode levar até 1/5 das pequenas empresas à falência logo nos primeiros anos da transição. Então, eu acho muito difícil chamar de evolução um sistema que resolve o problema do Estado, mas acaba quebrando a base da nossa economia.
Eu entendo muito bem a dor da transição, mas o choque de liquidez ele é um sintoma claro de que o modelo antigo estava muito doente. Empresas que dependem de reter imposto para pagar fornecedor estão operando na corda bamba o tempo todo, mascarando ineficiências operacionais. O split payment nivela o campo de jogo. Ele retira aquela vantagem competitiva desleal do sonegador contumaz, sabe? Aquele que vendia mais barato porque no fim do dia não repassava o imposto. A longo prazo, ao garantir que todo o imposto que é cobrado do consumidor realmente chegue aos cofres do Estado, a base total de arrecadação aumenta tanto que permite que as alíquotas gerais eventualmente caiam. É uma dor de crescimento. Necessária, mas é uma dor de crescimento.
Dor de crescimento ou talvez um efeito cascata incontrolável, né? E já que você tocou no ponto de alíquotas caindo, vamos abordar a outra grande falácia dessa reforma. A ideia de que a vida do cidadão comum vai ficar mais simples e barata. Se você está nos ouvindo agora e está tomando um refrigerante ou comendo qualquer produto industrializado, pode se preparar. Porque a conta do supermercado vai ser a linha de frente dessa nova realidade. Além da alíquota padrão do IVA, que, detalhe, promete ser uma das mais altas do mundo, teremos o tal imposto seletivo, o famoso e apelidado imposto do pecado.
Que, para ser justa, é um mecanismo absolutamente padrão em democracias desenvolvidas. A tributação extrafiscal, ela não serve apenas para arrecadar dinheiro. Ela serve primariamente para desestimular o consumo de produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. Bebidas super açucaradas e cigarros geram um custo multibilionário todo ano para o Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. O SUS que paga a conta da diabetes, a conta do câncer. Então, é apenas racional e justo que esses produtos tenham uma sobretaxa que, sim, pode chegar a mais de 200% justamente para financiar esse ônus social. O Brasil está apenas se alinhando às recomendações da OCDE nesse ponto.
O princípio da extrafiscalidade faz sentido. Eu concordo com a teoria. O que não faz o menor sentido é a hipocrisia das exceções. A reforma prometeu acabar com os privilégios, não foi? Mas quando a gente olha o detalhamento fino das regras, os grandes lobbies venceram novamente. Quer ver um exemplo? Veja as novas regras do IPVA. A base de cálculo foi expandida com grande alarde midiático para incluir veículos aéreos e aquáticos. Ah, vamos taxar as lanchas dos milionários e os jatinhos, eles disseram. Fantástico.
E vão ser taxados.
Vão? Mas quando o texto legal foi finalizado nas entrelinhas, as aeronaves comerciais das gigantes do setor, a Gol, a TAM, a Azul, ficaram totalmente de fora. Os tratores e maquinários caríssimos do agronegócio receberam isenções gigantescas. Então, resumo da ópera, o cidadão comum vai lá e paga mais caro na latinha de refrigerante ou no posto de gasolina, mas a frota das grandes corporações ganhou um passe livre. A tal da simplificação esbarrou com força na velha política de Brasília.
Olha, eu discordo que seja apenas uma questão de velha política. Antes de mais nada, uma questão de macroeconomia básica. Se você colocar o IPVA cheio sobre aviões comerciais, o custo da passagem aérea, que convenhamos, já é proibitivo no Brasil, ele explode. A aviação comercial opera com margens apertadíssimas e compete em nível global. E sobre os tratores do agronegócio, qual seria o impacto direto de taxá-los? O preço dos alimentos. Taxar a colheitadeira significa, no fim da linha, aumentar o preço do arroz e do feijão lá na cesta básica. Então não são isenções desenhadas puramente por corrupção ou lobby obscuro. São exceções técnicas, criadas para proteger cadeias produtivas essenciais de um efeito inflacionário em cadeia. Reformas tributárias, elas não acontecem num laboratório perfeito isolado. Elas precisam considerar o impacto social na ponta, no bolso do consumidor.
Proteger cadeias essenciais é importante, sem dúvida. Mas o excesso de exceções nos devolve exatamente para a complexidade que a gente estava tentando abandoná-la no começo. E pior, a vigilância sobre as empresas com o novo sistema será implacável. A adoção obrigatória do Portal Nacional de Emissão de Notas Fiscais vai integrar absolutamente tudo. Até profissionais autônomos, prestadores de serviços locais, todos serão sugados para dentro desse ecossistema digital do fisco.
E isso é uma vitória fenomenal para a gestão pública. Esse nível de cruzamento de dados vai finalmente tampar os enormes ralos de evasão fiscal. Pensa em como as prefeituras trabalham hoje. O departamento que cobra o IPTU manda um fiscal lá na rua e ele descobre que uma casa foi ampliada de 100 para 200 metros quadrados, por exemplo. Eles vão lá e sobem o valor do IPTU, certo?
Certo, o padrão.
Mas essa informação muitas vezes morre ali na gaveta daquele departamento. Eles não avisam o departamento de ISS para cobrar o imposto sobre o serviço da construtora ou do pedreiro que fez a obra. Agora, com um novo sistema integrado em nível nacional, os dados conversam. A nota fiscal dos materiais e da obra fala diretamente com o cadastro do imóvel. A malha fina passa a ser contínua e automática. Isso aumenta enormemente a eficiência da máquina pública sem precisar criar um único imposto novo.
Tavo, a minha crítica estrutural aqui é que essa super eficiência estatal tem um custo direto. E o custo é a liberdade e a sobrevivência financeira da iniciativa privada, além, claro, da autonomia local dos municípios. Nós estamos trocando um sistema que era ruim, mas cujas falhas e brechas nós já conhecíamos e sabíamos navegar, por um ecossistema altamente centralizado que, com o split payment, tira o dinheiro da conta da empresa antes mesmo de o mês acabar.
O que torna o ano de 2026, que é o chamado ano teste, tão vital para todo mundo. A transição não vai acontecer da noite para o dia, ela é escalonada de propósito até 2033, justamente para calibrar esse impacto na economia e testar os sistemas.
Só que isso significa que a passividade agora é um suicídio. Para as prefeituras e para o setor privado, não dá para cruzar os braços e esperar 2026 chegar. As empresas precisam refazer todo o seu planejamento de fluxo de caixa hoje, porque o relógio dos prazos fiscais, ele já começou a bater. Dou um exemplo simples para quem está ouvindo. As regras para a opção pelo Simples Nacional sofreram algumas mudanças sutis de prazo, antecipando definições cruciais para setembro. O empresário que estiver desinformado agora e perder esse prazo lá no fim do ano vai ficar de fora do regime simplificado no ano seguinte, e aí a carga tributária dele simplesmente dispara. E do lado público, os prefeitos precisam urgentemente atualizar seus códigos tributários municipais e preparar o terreno para o fim gradual desses incentivos de ICMS e ISS, integrando suas bases de dados o quanto antes para não perderem a arrecadação na largada.
E olha, aí chegamos a um ponto de convergência super importante. O planejamento imediato não é mais uma mera recomendação de consultoria de luxo. É, uma questão de sobrevivência básica. Para mim, fazendo um balanço, apesar dos tremores iniciais que a gente discutiu, a implementação do IVA dual e a transparência forçada pelo split payment vão curar a estrutura doentia do nosso país. Municípios perderão parte do seu poder de barganja local? Sim. Perderam, mas o Brasil como um todo ganha um ambiente de negócios coerente, um ambiente onde as empresas vão focar as suas energias e melhorar seus produtos e serviços e não em financiar departamentos jurídicos para encontrar brechas na lei.
E para mim, já jogando a real no fim das contas, a cura que está sendo proposta tem uma toxicidade muito alta. A asfixia do pacto federativo imposta pelo superpoderoso comitê gestor e esse sequestro diário de capital de giro pelo split payment vão exigir uma vigilância brutal da sociedade. O sacrifício dos pequenos municípios e dos pequenos empreendedores não pode ser aceito, sabe, simplesmente como um dano colateral em nome da eficiência do Estado. A tal simplificação tem muitas, mas muitas armadilhas ocultas.
Há, sem dúvida alguma, muitas camadas de complexidade nessa reforma. E os empresários, os prefeitos, os auditores e, claro, nós cidadãos, precisaremos explorar essas camadas minuciosamente, cruzando dados e revisando planejamentos constantemente daqui para frente.
E exatamente, caberá a cada um de nós olhar além desses slogans fáceis de 5 impostos virando 2 e tentar entender de verdade como essas engrenagens vão morder o caixa da sua empresa ou a receita da sua cidade amanhã de manhã.
E é por isso que nós trouxemos essas múltiplas perspectivas hoje. O novo sistema já foi acionado e as regras do jogo econômico do Brasil estão, sendo reescritas em tempo real. Continue investigando o material, questionem as mecânicas e, claro, tirem suas próprias conclusões. Obrigado por nos acompanhar em mais esta discussão no O Debate. Até a próxima!